galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a última edição do ano, eu lembro, é sempre bom lembrar, eu sei que você já sabe, mas às vezes você esquece, então eu vou lembrar mais uma vez que você que está ouvindo o nosso podcast, se você quiser assinar os nossos programas e recebê-los assim que eles forem publicados, você pode fazer isso através do iTunes, do Android e do Podflix. Então não vacile e fique sempre por dentro do melhor do mundo das lutas através do nosso podcast. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, para essa última edição do podcast MMA Ganhador na temporada 2017, eu recebo mais uma vez o meu amigo João Vitor Xavier, repórter do Super Lutas e também colunista do Sexto Round. Tudo bem, João?
Tudo bem, Coutinho. Mais um prazer estar aí conversando contigo, debatendo aí com o pessoal tudo que rola no mundo do MMA.
Então, João, para começar o nosso programa, a gente vai falar bastante de UFC 219 hoje. Mas antes eu queria falar com você sobre o assunto, né, da última semana, que foi aí uma possível negociação de Floyd Mayweather com o UFC. Primeiro começou com o Mayweather publicando em um vídeo na internet que ele poderia fazer $1 bilhão se lutasse no octógono. Aí depois o Dana White declarou que se tratava de uma negociação real que estaria acontecendo com a equipe do Mayweather. E depois o Mayweather explicou que, na verdade, o que ele quis dizer é que se ele quisesse, ele poderia fazer $1 bilhão no UFC, mas isso não vai acontecer. Queria saber de você, que tipo de reação você tem diante dessa notícia? Em algum momento você achou que seria possível o Floyd Mayweather lutar no UFC?
Olha, Coutinho, a reação inicial que todo mundo teve, né, que isso tenha sido de não acreditar, né? Mas coisas estranhas já aconteceram esse ano, né? Quem diria que o Conor McGregor poderia lutar contra um dos maiores lutadores de todos os tempos no boxe, experiência profissional. Então, o mesmo caminho que o Floyd faria, né, sem nenhuma experiência profissional no MMA, fazer uma luta no UFC, é bem distante da realidade, é mais difícil do que o Conor McGregor lutar uma luta de boxe, mas eu não diria que é possível, assim como muita gente falou, né? A gente sabe que fala, dinheiro fala muito, e pro Floyd Mayweather principalmente, né, que é um cara que é conhecido pelo seu gosto por dinheiro, extravagâncias, etc. Eu acho que ele ainda vai voltar a lutar, não sei se boxe ou MMA, mas assim, é muito difícil, né? Até por uma série de questões, ele não vai querer colocar o próprio legado em risco, enfim. Eu acho que é mais fácil ele voltar para uma luta de boxe, né? De repente uma revanche Conor McGregor. Enfim, é muito difícil, né? Mas eu não diria que é impossível.
Eu fiquei meio que surpreso também. Mas eu tenho... Porque primeiro eu penso que, pô, eu acho muito difícil. A minha cabeça é como você bem falou. A gente já viu muita coisa, né? A gente nunca imaginou que o Conor McGregor fosse lutar boxe. Então por que não achar que o Mayweather não vai lutar MMA um dia? Mas eu fiquei com o pé atrás pensando... Porque o risco do Floyd Mayweather lutar MMA é muito maior do que o McGregor lutar boxe, então seria realmente...
Mas ao mesmo tempo, Coutinho, eu não tenho certeza que se um dia eu lutar MMA, a primeira luta dele não vai ser contra o próprio McGregor, que é um lutador de ponta, né, um dos melhores, melhor peso leve, né, um dos melhores, a gente pode dizer, pela sua trajetória, um dos melhores de todos os tempos no UFC. Enfim, muito difícil que ele lute com o Conor McGregor, porque não é uma luta de boxe, né? O dano pode ser feito de dano sério, de forma, de várias formas, né? É um chão violento, mais agressivo, com mais alternativas, né? De golpe, mágico, joelhada, cotovelo. Enfim, se ele fosse lutar contra alguém, seria contra um começo de carreira, enfim, em que a promoção seria toda colocada no nome dele. Mas como eu disse, é muito difícil, né? Eu, particularmente, acho muito mais fácil que o Mayweather volte a lutar boxe, por exemplo. Acho que é muito mais factível pensar nessa possibilidade.
De alguma forma, você acha que realmente existiu algum tipo de conversa com o UFC? Ou você acha que o Mayweather só jogou isso aí na internet só pra pra virar manchete, pra dar aquela movimentada.
Acho que um pouco dos dois, né? Eu não tenho dúvida que interesse trazer o Floyd Mayweather, né? Mas eu acho que o UFC reconhece que as cifras que ele exigiria seriam muito além do que eles podem pagar, né? Ou do que seria factível pra eles pagarem. E também, o Mayweather com certeza é um cara que gosta de mídia, né? Gosta da publicidade. Agora que ele se aposentou novamente, como disse que faria após a luta contra o Conor, né? Ele precisa ser relevante de alguma forma, né? Com certeza ele usou assim, a marca do UFC, o nome do UFC, para se manter relevante, se manter na mídia, enfim. Mas eu acho que houve sim uma oferta por parte do Dana White, porque o próprio Dana disse que estava em negociação, então para ele houve uma oferta, mas foi um pouco dos dois, né? Eu acho que foi uma publicidade do Floyd, né?
João, agora falando de UFC 219, nesse sábado a gente vai ter aí direto de Las Vegas o último evento do UFC no ano, um eventaço por sinal. A gente tem várias lutas aí muito interessantes. A gente vai ter alguns brasileiros em ação, a gente vai ter aí o Matheus Nicolau contra o Luiz Smolka, vai ter o John Lineker enfrentando o Jimmy Rivera pela categoria dos galos e vai ter a Chrissy Borg fazendo a luta principal contra a Holly Holm na disputa pelo título peso-pena feminino. Mas antes eu queria começar falando com você sobre a luta entre o Carlos Condit e o Neil Magny. O Condit tá voltando aí, se eu não me engano a última luta dele foi em agosto do ano passado, ele foi finalizado pelo Demian Maia e ele tinha perdido a disputa pelo título contra o Robbie Lawler meses antes, numa luta histórica, mas ele já tá um tempo aí meio que namorando, né, a aposentadoria, ele não sabia se voltava, se não voltava, e tá de volta aí, vai enfrentar o Neil Magny. O que você espera dessa luta? Você acha que o Carlos Condit realmente ele pode ainda voltar a ser um top da categoria dos meio médios? Ou você acha que por conta de toda essa incerteza de se aposentar, não se aposentar, vai enfrentar o Neil Magny? Você acha que ele talvez seja uma luta aí, quem sabe, para definir o futuro dele?
É, com certeza. O meu pensamento com relação ao Condit é que ele está voltando. É uma luta que, na minha opinião, é na medida para ele mostrar as próprias habilidades, mostrar ainda que pode ser um top. Eu acho que ele vai usar essa luta como um termômetro, né? Ele, como você falou, flertando com uma aposentadoria, né? Um cara que aí já luta há muito tempo, né? Foi campeão do UFC, campeão interino no UFC. Então ele já tem uma bagagem muito, muito extensa, né? Eu acho que ele vai usar essa luta como um termômetro, né? Se ele tiver uma situação, acho que ele vai se sentir animado, se sentir motivado a seguir em busca do cinturão. Mas eu acho que se ele não tiver uma atuação muito boa, de repente ele fecha o caixão na própria carreira, né? Eu acho que o Neil Magny é um adversário bem na medida para ele, assim. Eu acho que vai ser uma luta boa e eu acho que vai conseguir um bom local.
Eu concordo com você, eu acho que o Neil Magny é realmente na medida, como você falou. É um cara que não é um cachorro morto, mas também é o cara ideal exatamente para isso, para ver onde é que o Condit está nesse retorno. Agora, João, a gente tem aí na coluta principal uma lutaça, né, pela categoria dos leves. Khabib Nurmagomedov contra Edson Barboza. Acho que vai ser uma luta espetacular. Queria saber a sua expectativa para essa luta. O Edson tá numa boa fase, eu até vou publicar um texto. Não. Adonias, tira essa porra. Caralho, eu esqueci que se o podcast vai pra quarta. Vou fazer de novo e tu pega, Adonias. Eu escrevi um texto sobre isso, que foi ao ar na segunda-feira lá no ganhador.com, sobre a trajetória do Edson Barboza, que é um pouco peculiar, porque o Edson Barboza, todas as vezes que ele conseguiu uma sequência de vitórias, que a gente se empolgou com ele, ele sempre teve o crescimento, a ascensão dele na categoria interrompida, né? Ele chegou no UFC com 5 vitórias seguidas, estava invicto, aí perdeu pro Jamie Varner. Depois ele emplacou outra sequência, perdeu pro Cerrone, e a última vez que ele emplacou uma sequência, ele acabou perdendo pro Tony Ferguson, que é o atual campeão interino. Mas a diferença é que a sequência que ele vive hoje, a boa fase de hoje, foi construída, que foram Gilbert Melendez, Anthony Pettis e o Benil Dariush, que não é um ex-campeão de nada, mas é um top da categoria. De alguma forma eu vejo o Edson um pouco mais preparado para esse desafio, mas também é proporcional ao tamanho do desafio que ele vai enfrentar, porque o Nurmagomedov é um páreo indigesto para ele. Mas eu queria saber a sua expectativa, como é que você acha que os dois lutadores chegam e o que, que dá para esperar desse confronto?
Olha, Coutinho, essa luta ela é muito interessante, cara, porque a gente pode analisar ela de várias formas, né? Que Khabib vai aparecer, né? A gente tem que lembrar que o Russo tá na carreira, é um cara que ele bota para baixo todos os oponentes, ele tem um wrestling, assim, uma coisa assim, incrível, a capacidade dele de fechar a distância, colocar para baixo, cinturar. Ele tem muita, muita técnica e muito recurso nessa área. Mas a gente não sabe onde vai chegar, porque ele não. Esse ano, a última luta dele foi no UFC 205, em novembro do ano passado. Ele teve dificuldade para bater o peso, ficou um pouco cansado naquela luta com o Michael Johnson, né? Tomou alguns golpes, principalmente no primeiro round, duros. E aí depois passou mal no corte de peso para o UFC 209, quando ele enfrentaria o Ferguson. Então a gente não sabe o estado de saúde de fato do Khabib chegando para essa luta, né? Se ele está 100% fisicamente. Porque eu acho que ele vai precisar estar na melhor forma da sua vida, com um timing perfeito, porque o Edson Barbosa, o striker, é um cara de Muay Thai bem clássico, assim, que ele tem um timing perfeito. Que nocauteou o Benil Dariush, acho que foi um exemplo disso, né? Que ele vai, ele foi pegando o timing ao longo do primeiro round, e no segundo ele conectou com a joelhada voadora. Então, esse é o tipo de golpe que pode pegar também no Khabib. Então, é muito. A luta pode se desenvolver de várias formas, né? Então, assim, tô muito animado pra essa luta. Eu acho que vai ser um lutaço. E não sei, né? Acho que o brasileiro tem alguma condição, sim, né? A gente é favorito, né? Por tudo que ele já fez, né? Dentro do UFC, ele tá invicto na carreira no MMA. Mas, sei lá, estamos sentindo um cheirinho de zebra, Coutinho.
Tomara. Tô na torcida aí também pro Edson. Seria uma vitória espetacular, e virar o ano com um cara como o Edson ali no topo da categoria dos leves seria sensacional. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho curioso também que é mais ou menos pelo que o Rafael Marinho do Combate.com chegou a falar isso na última edição do podcast. Essa é também a melhor chance que o Edson vai ter de vencer o Nurmagomedov, por tudo isso que você acabou de enumerar, né? O tempo que ele está inativo, a pressão por conta do corte de peso.
Exatamente. É a melhor chance, né? Como aconteceu com o John Jones no UFC 197. Ele vinha de mais de um ano sem lutar. E era a melhor chance do Cormier ter vencido o John Jones. O Cormier se machucou e o Sampro entrou e não fez boa luta. O John Jones teve uma performance também bem abaixo da média por tudo que passou nesse ano. E o Khabib, ele vive uma situação, eu não digo parecida, mas paralela, né? Ele não luta há muito tempo. E ele é um cara que precisa estar lutando sempre, porque o estilo de luta dele depende muito do timing, né? Ele precisa estar com o timing um dia para entrar em queda e não sofrer furos, enfim. É uma luta muito. Dá pra gente analisar ela de várias formas, e ela vai ser muito animada. Eu prevejo que vai ser um lutaço, talvez o melhor do ano aí, o melhor do ano. Por isso que eu tô evitando aí nas redes sociais falar de luta do ano, etc. Porque eu tô realmente esperando essa luta. Pra mim vai ser uma guerra.
E só pra finalizar falando dessa luta, eu acho que é o tipo de luta também que a gente gostaria de ver 5 rounds, né? 3 rounds pode até ficar barato.
Pois é. De repente beneficiaria o Edson Barbosa, né? Porque questão do condicionamento físico do Khabib, né? E vale ressaltar também, Coutinho, só uma última coisa sobre essa luta, que é o treinamento com o Edson. Ele treina com o Marlon Moraes, treina com o Frank Edge, Álvares. Agora o Michel Trator tá treinando lá agora também no Mark Henry. Tendo assim, alguns dos melhores wrestlers para prepará-lo, né? Então acho que assim, a preparação deve ter sido muito boa, né? Para essa luta contra o Nurmagomedov, na melhor chance, né? Como o Marinho falou muito bem, é a melhor chance que ele vai ter de vencer o russo.
Agora, para finalizar, João, a gente tem na luta principal aí a nossa Chrissy Borg defendendo o cinturão peso-pena feminino contra a Holly Holm. Eu tenho falado com todo mundo que eu tenho comentado a luta que. Eu gosto muito dessa luta porque atualmente é a luta mais competitiva para a Cyborg, né? Cyborg ela já vem há muito tempo atropelando todas as rivais, por mais que seja legal vê-la brilhando, a gente gosta de ver lutas competitivas, né? A gente quer ver desafios sendo superados. E a Holly Holm, para mim, representa atualmente o maior desafio que a Chris pode enfrentar. Queria saber de você. De que forma você analisa o casamento do estilo das duas? Porque a Chris é uma trocadora nata, ela atropela todo mundo, vem nocauteando todo mundo, apesar de que na última luta ela foi um pouco mais estrategista, né? Manteve teve um pouco mais de paciência, fez uma estratégia mais calma e cautelosa para vencer a Tonya Evinger. E do outro lado a gente tem a Holly Holm, que é uma multicampeã mundial de boxe, tem uma trocação espetacular também, mas apesar de ser ex-boxeadora também, chuta muito bem. De que forma se encaixa esse quebra-cabeça?
Eu acho que a melhor chance que a Holm tem depende da própria Cyborg, né? Acho que a Cris indo muito agressiva, né, como ela fez na maioria das suas lutas no passado, eu acho que pode dar uma zebra, principalmente porque a Holly Holm, ela é muito boa em achar pequenas aberturas no jogo dos lutadores. A gente pode, claro, o nocaute sobre a Ronda Rousey, mas principalmente o nocaute sobre a Becky Correa na última luta, você viu que foi uma coisa que ela estava investindo chute baixo, e aí quando ela armou o chute e a Becky abaixou a guarda para defender o chute baixo, ela foi e subiu o chute. Então ela tem essa capacidade de explorar pequenas fraquejadas das suas adversárias. Ao mesmo tempo, como você falou na última luta da Cyborg, ela foi muito mais calma, paciente, estratégica, né? E eu acho que isso veio com a experiência, né? Ela tá agora com um canto muito bom, ela treina com caras ótimos, né? O Jason Parrillo do boxe, que é o cara que tá ajudando o boxe do Rafael dos Anjos, treinando com o Michael B, Jay Penn. E eu acho que isso está fazendo a diferença, assim, a qualidade do treino da Cyborg hoje, eu acho que permite a ela que ela tenha mais paciência, que ela seja mais estratégica, até porque ela vai estar mais calma, mais preparada e mais segura de si. Então, eu acho assim, a luta na mão da Cyborg, a Holly Holm, ela tem esse problema dela, que é a inatividade, às vezes, dentro das lutas, solta poucos golpes. Então, assim, eu acho que a Cyborg vai ter que segurar a própria idade, né? Mas, fazendo isso, eu acho que ela ganha bem. Não sei se vê uma interrupção, né? Ela falou também de jiu-jitsu, que é um negócio que a gente não vê muito dela, né? De repente, quedar e buscar uma finalização. Então, assim, eu tô curioso para ver que Cyborg vai aparecer. Mais do que a luta em si, eu acho que tudo depende de que Cyborg vai aparecer.
Tá certo. Então, pra finalizar, João, vamos botar o nosso na reta aqui. Eu vou primeiro dar o meu palpite, depois quero que você dê o seu também. O meu palpite, eu acho que a Cris consegue vencer por nocaute no terceiro round. Acho que vai ser por nocaute mesmo. Acho que no terceiro round ela vai ter um pouco de dificuldade ali no início, mas aos poucos ela vai crescer na luta, e acho que a Holm não vai aguentar o arsenal da Cris, não. Eu acho que Cyborg nocaute no terceiro round. Qual o seu palpite?
O meu palpite é uma interrupção, e aí eu vou deixar aberto o nocaute, uma finalização. Tem que cravar nocaute ou finalização?
Não, pode deixar nocaute ou finalização.
Vou deixar aberto, porque ela falou muito, eu achei curioso, falou nisso, né? Então eu fiquei assim meio curioso, porque ela tem um jiu-jitsu muito bom, já foi campeã de torneios, e o ponto fraco da Holly Holm também é o chão defensivo, né? Então, assim, ela foi finalizada pela Misha Tate, então eu vou deixar em aberto, mas pra mim vai ser no segundo round. Eu acho que o primeiro round, primeira parte do primeiro round vai ser e aí depois eu acho que a Cyborg vai deslanchar, vai acertar golpes duros e vai fechar a fatura no segundo assalto.
Maravilha, então foi pra conta aí o nosso podcast, o último podcast MMA ganhador desse ano. João, mais uma vez, muitíssimo obrigado por fazer parte do nosso podcast. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Um feliz 2018 para você.
Cara, eu que agradeço o convite. Sabe que é só ligar que eu vou aparecer. Eu gosto muito do trabalho da galera do Andor.com. Um abraço, feliz 2018 pra gente. E muito nocaute, muita finalização. E mais título pro Brasil, né, no UFC 2018, né?
Sem dúvida nenhuma, é isso que todo mundo tá querendo. E se Deus quiser, vai tudo melhorar e vai dar tudo certo. Obrigado, João. Um grande abraço.
Um abraço. Valeu.
Então tá aí. Foi pra conta o último podcast MMA ganhador da temporada 2017. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Foi um ano maravilhoso. Um ano de estreia do nosso podcast MMA ganhador. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que mandaram mensagens, que ouviram os nossos programas e que fizeram parte dessa trajetória que tem tudo para melhorar na temporada de 2018. Eu espero que todos tenham tido um bom Natal, um feliz 2018 para todo mundo e até semana que vem com a retrospectiva de 2017 e o que a gente pode esperar de 2018. Até lá!